Deus abençoe, tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Vamos prestar atenção, então, agora no Ministério da Palavra. É fundamental que você preste atenção na palavra. O louvor, o cântico, ele se esvainece, mas a palavra fica no coração. A palavra, ela chama a sua atenção, ela fala com você, ela te explica alguma coisa. E é a palavra que te guarda. Deus disse assim: guardei a sua palavra no meu coração para não pecar. Então, quem tem a palavra guardada, não peca. Mas quem não dá ouvido à palavra, como que ela pode entrar no seu coração? Quem não dá ouvido à palavra, como ela pode entrar no coração dele, se ele não dá ouvido? E se ele der ouvido, ela entra e vai protegê-lo. Guardei a sua palavra no meu coração para não pecar. Quem nos guarda, quem nos protege é a palavra. Amém? Suzano Neto está no meu carro, viu? Ana Luísa, seja bem-vinda. Deus abençoe o neném. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia aí em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1. Eu mesmo vou ler, por enquanto, tá, filha? Vocês acompanham comigo, porque nós já vamos comentar, ler e comentar. Todo mundo presta atenção, até mesmo quem não está com a Bíblia, se prestar atenção, vai entender. Não tem nada difícil aqui. Então está aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Só esses dois versículos, por enquanto, eu gostaria de que você lesse aí, meditasse um pouquinho e concordasse. Eu acredito que você vai concordar com o que eu vou dizer. O que Deus está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte. Primeiro, que nós não podemos conformar com o mundo, não conformar com o mundo. Eu não quero que vocês conformem com o mundo. Tá? É pecado. É pecado a gente aceitar o governo. É pecado a gente aceitar a direção do mundo, o curso do mundo. É pecado, né? É um mandamento de Deus que a gente não aceite, não conforme. Então você vai ter, mas espera aí, mas para você não conformar, você não é questão de você brigar com o mundo. Não é isso. Não é você brigar com o mundo, você se opor ao mundo, você resistir ao mundo. Não é não. É você comparar a vontade de Deus com o mundo. E dá razão para Deus. Porque quando você dá razão para Deus, quando você concorda com Deus, você agrada a Deus. Por quê? Porque Deus morreu. Porque ele não conformou com o mundo. Ele morreu, ele foi sacrificado, ele foi crucificado, sacrificado. Exatamente porque ele não concordou com o mundo. Ele não concordou, ele esperou muito tempo, muitos mil anos. O homem teve a oportunidade de fazer. Mas ele chegou à conclusão, ele não concordo com o homem. Pensa no que eu estou falando. Se você estiver prestando atenção, você vai entender, senão você não vai entender. Então, vou repetir. Durante milhares de anos, Deus vem acompanhando o homem. O homem é o mundo. O ser humano é o mundo. Tudo que tem, que faz, que acontece nesse mundo, é fruto de um nosso procedimento, nosso comportamento, nossa ideia, nosso pensamento, tudo que acontece no mundo é. Deus acompanhou durante muito tempo o procedimento, o comportamento do homem, e ele não concordou. Ele não conformou, falou, não está certo. Então, a interferência de Deus na Terra, ele interviu na Terra por causa disso, porque ele não concordou. Né? Com o procedimento do homem. Por exemplo, a mulher foi ali levada para ser apedrejada. Aquilo ali era um procedimento. Era um procedimento que tinha. Mas Jesus não concordou com aquele procedimento. Amém? Ele, por exemplo, quando aquela mulher deu aquela moeda, do ponto de vista do homem, aquela mulher não tinha dado nada. Do ponto de vista dele, a mulher tinha dado tudo. Então ele entrou em choque com o mundo, ele entrou em choque com o mundo. Porque o homem fazia estava errado. Tudo que o homem fazia estava errado. A mulher veio, lavou os pés dele com perfume, enxugou e tal. O homem reprovou, ele aprovou. Ele aprovou. Então ele não se conformou com o mundo. Ele não se conformou com o mundo. Ele não aceitou. E por causa disso, o mundo também, né, foi contra ele. E por causa disso, ele foi crucificado, morto, tá? Da forma como todo mundo já sabe. O Evangelho nos convida a ter o mesmo comportamento. Ele fala, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, como ele fez. Ele apresentou o corpo dele. Ele deu o corpo para que o Espírito de Deus fizesse a vontade de Deus, que era contra o mundo. Quando eu me ofereço também a Deus, me entrego, ofereço o meu corpo, que o Espírito Santo venha habitar em mim, o Espírito Santo também vai agir da mesma forma, ele não vai concordar com o mundo, não. Tá certo? Então, por exemplo, às vezes eu discordo da minha esposa, eu discordo do meu filho, eu discordo do meu irmão, eu discordo da igreja, eu discordo do mundo. Quanto mais eu... Olha aqui, agora vem o segundo versículo, Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Vamos falar em todo mundo? Mas transformai-vos. Transformar, o que é transformar? Mudar. Transformar é mudança, é uma mudança, é uma radical mudança, transformação. Amém? Não é só uma aparente mudança, não. Se a pessoa foi transformada, ela mudou radicalmente. Então ele fala aqui, ó, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, na medida que eu vou me transformando, eu vou discordar de todo mundo. Vai ser difícil achar uma pessoa que concorda comigo. Por quê? Vai ser difícil achar uma pessoa que Por que vai ser difícil achar uma pessoa que concorda comigo? Porque... Hã? Dá o microfone aí para alguém responder.
É isso que eu ouvi. Mas eu acho que o senhor está sendo transformado.
É. Põe mais perto, todo mundo ouvir.
Eu acho que o senhor está sendo transformado. Acho não, o senhor está sendo transformado. É. Por isso que o senhor vai achar, vai encontrar uma pessoa que concorde com o senhor.
É. Vai ser difícil encontrar uma pessoa
que concorde com o senhor.
Transformada.
Amém.
Vai ser difícil eu encontrar uma pessoa transformada. Tá? Por exemplo, como é que eu vou concordar com o meu filho? Se o meu filho não... Paciência, eu vou ficar calado, ele vai ficar de um lado ali conversando, borracha, e eu, do lado de cá, calado. Não adianta eu vou discutir com ele, não adianta eu conversar com ele. Não adianta, porque ele não... Ele não se transformou. Ele é uma pessoa do mundo igual aos outros. Bem? Às vezes eu vou viajar com o irmão, o irmão sentado de um lado e eu do outro. A conversa dura 2 minutos. Aí não tem mais conversa, às vezes. Por que não tem mais conversa? Né? Mas vê se não é desse jeito que está escrito aqui. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, eu estou dando um exemplo de mim. Não estou dizendo que eu fiz isso, não. Estou dando um exemplo de mim. Aqui, pode ser que eu não seja. Mas pela renovação do vosso entendimento. O meu entendimento mudou muito. De 30 anos para cá, o meu entendimento mudou muito. Todo dia o meu entendimento muda um pouquinho. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Se o seu entendimento não mudar todo dia, você vai ser uma pessoa que conforma com o mundo. E é por isso que você briga comigo. E é por isso que você discorda de mim. E é por isso que você, entendeu? Não concorda comigo e discorda de mim e mais alguma coisa, etc. Por isso. Porque você não se transforma. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, que hora que eu vou saber qual é a vontade de Deus? Que hora? Depois de transformado, depois da transformação, depois da mudança. Você não vai saber qual é a vontade de Deus antes, não. Você vai fazer muita bobagem, muita besteira. Mas muita, não é pouca, não. Tem hora que a gente fica até com pena. E vê o tanto de bobagem, o tanto de besteira que a pessoa faz. Mas a gente tem que entender que a pessoa está fazendo aquela lambança é porque ela ainda não. E se ela não se transformou, ela não sabe qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é fácil entender? Não é fácil entender depois que a gente entende? Claro, não é não, Geraldo? Depois que entende fica fácil. Mas está aí, gente, está aí. Sabe por que você faz tudo errado? Porque você não foi transformado. E se uma pessoa não for transformada, ela vai morrer sem ser transformada. E se ela não for transformada, ela nunca vai saber qual é a vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Consequentemente, ela concorda com o mundo. Ela concorda com o mundo. Você chamá-la para isso, ela vai. Você chamá-la para aquilo, ela vai. Se você perguntar assim, se você for discutir com ela, você vai. Ou você cala a boca, ou você. Não, a discussão não tem sentido, porque ela conforma com o mundo, ela está de acordo com o mundo, ela conforma com o mundo, ela não entende, ela não foi transformada, ela não sabe qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ela não sabe. Amém? Então, vamos começar do zero. Apresenta o seu corpo a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Deus pega o seu corpo. Mas você tem que fazer isso com seriedade. Não é apresentar só de boca para fora, não. Você fala, Senhor, eis-me aqui. Como Jesus fez. Eis-me aqui para fazer a tua vontade. Então, ele falou, posso usar o seu corpo? Posso. Então, ele pegou o corpo, ele só aproveitou de Jesus o quê? O corpo. Amém? E pegou o espírito dele e colocou no corpo de Jesus. O corpo de Jesus ele não nasceu da vontade da carne, foi um corpo totalmente especial, né? Filho nascido de uma mulher que fantástica, uma mulher fora de série, uma mulher que não, né, não faz mais, não existe mais, igual Maria, não existe. Não tem nem jeito de existir. Então Maria foi escolhida. Dentre muitas, foi escolhida Maria. O anjo chegou e falou: agraciada, bem-aventurada, né? Escolhida a dedo. Certo? Para gerar uma criança, para gerar uma criança que não nasceu da vontade da carne, não nasceu da vontade, nem ela sabia, entendeu? Não teve rolo, não teve confusão, entendeu? Ela nasceu, ela, nem Maria sabia que ia ter um filho, muito menos quem? José, muito menos José. Então, Maria foi uma mulher que apenas emprestou o corpo para que uma criança nascesse sem pecado. Nascesse sem pecado. Nem o pecado da origem ele tinha. Porque o pecado, qual que é o pecado da origem? Pecado de origem, pecado original. Pecado original é o seguinte: você arruma uma manja e... aí não tem que existir uma vontade? Não tem que existir aquela vontade. E aí dessa vontade nasce a criança. Amém? Às vezes a pessoa chega e fala: mas eu tinha vontade de ter um filho. Eu não queria casar, não, mas eu queria ter um filho. Quer dizer, ela tem vontade de ter um filho, de criar um filho. Quase toda mulher tem essa vontade, né? Não é isso? Ela que não sabe o que ela está querendo, mas ela, é uma vontade que ela tem. Corre o risco de, né, de fazer todo o sacrifício, etc. Mas que quer ter um filho. E aí, é claro que para ela ter um filho, para a mulher ter um filho, ela tem que expressar essa vontade. Na pior das hipóteses, fazer uma inseminação, fazer uma coisa, etc. tal, né? Que tem jeito hoje, bebê de proveta, não sei o que, tal, etc. tal. Mas de qualquer forma, ela tem que manifestar uma vontade, um desejo dela. Então, o que diz a Escritura é o seguinte: é que a vontade da carne, aquela pessoa nasceu, não foi pela vontade de Deus que fez a inseminação. Não foi pela vontade de Deus que aquele, foi feita aquela criança nasceu. Amém? E assim por diante. Quando a pessoa nasce do casamento, quando a pessoa nasce do casamento, no mínimo, na pior, ó, tem um pecado de origem, que é exatamente a vontade da carne, que a concupiscência da carne. Então nasce aquela criança e ela é homem, ela é homem. Todo homem, a origem do homem, todo homem, você não vê um homem nascer de uma vaca, nascer de uma égua. Ele pode até falar filho de uma égua, mas é mentira. Ele não é filho de uma égua. Ele nasce de uma mulher. Ele nasce de uma mulher. E todo homem, ele tem esse pecado por causa da origem, a origem dele. Ele é um homem, ele é um ser humano. Amém? Então Jesus Cristo, nem a origem dele foi da vontade da carne. Aí ele nasceu, cresceu e só para fazer a vontade de Deus. Então foi um menino que desde pequenininho não brincava, não tinha colega, não tinha amigo. Amém? Ele, desde pequeno, ele cresceu. O Espírito Santo já no ventre da mãe. O Espírito Santo, ele foi batizado com o Espírito Santo no ventre da mãe. O Espírito Santo habitou o corpo dele no ventre da mãe. Naquela hora que Maria chega, não foi quando a pombinha desceu, não. Não foi quando a pombinha, quando ele foi batizado, não. Foi naquele momento em que Maria conhece Isabel, né? Quando ela conhece, não, quando ela conversa com Isabel, ali, naquele momento, o Espírito já estava no corpo dele. Olha o tamanhozinho, né? Três meses, são quantas semanas? 12 semanas? 3 meses, 12 semanas. Na 11ª semana, eu vi uma ultrassonografia do Daniel na 11ª semana. Na 11ª semana, era um... tamanho de uma unha do dedinho, assim, ó, tamanho de uma unha do dedinho. O médico mostrou lá, tá vendo isso aqui, ó? Olha, isso aqui já tem, ele falou, olha, já tem alguns órgãos, já estão aqui nessa coisinha aqui. E aí vai crescendo, ele vai se formando os órgãos ali. Mas ali já é uma vida. Por isso que quando a mulher aborta, ela joga uma vida fora. Ela sacrifica uma vida. Quando ela faz isso pela vontade dela. Amém? Mas, voltando aqui o assunto. Então, nós nascemos em pecado. Jesus não pecou. Por quê? Eu já contei, acabei de contar, não vou repetir. Mas a partir do momento em que ele foi completando 12, 13, 14, 15 anos, veio a tentação. 13 anos, 14 anos, 15 anos. Veio a tentação, a concupiscência dos olhos, a concupiscência do ouvido, a concupiscência da carne, tal, etc. Começou a vir a tentação. Os demônios, os espíritos malignos. Da mesma forma como nós somos tentados, ele foi tentado. Foi tentado a tudo que você imagina, ele foi tentado. Mas ele já tinha consciência de que ele estava ali para fazer a vontade de Deus. Ele falava, uma comida eu tenho que comer, que é fazer a vontade de Deus. Eu não vim ao mundo para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade de Deus. Deus já tinha falado com ele, você veio ao mundo só para fazer a minha vontade, e pronto, acabou. Então ele estava ali para fazer a vontade de Deus. Mas é uma coisa que eu também posso ter vontade de fazer a vontade de Deus, ter consciência. Eu também posso dizer, não, eu também, Senhor, quero fazer a tua vontade. Eu também quero fazer a tua vontade. Eu posso? Não posso? O Senhor me ajuda? O Senhor me dá força? Ele nos tem dado tudo que diz respeito à salvação. O Senhor me ajuda? O Senhor me dá força? O Senhor me dá entendimento? O Senhor me dá coragem? O Senhor me dá isso? Dou. Tudo que você precisar, você me pede, eu te dou. Para que você faça a minha vontade. A vontade de Deus, ela é contrária à vontade do mundo. Bem? Por isso, eu preciso de quê? Que eu preciso para fazer a vontade de Deus? O que, que eu preciso? Preciso ser transformado. Né, Geraldo? Caso contrário, não faz. E como que uma pessoa se transforma? Ele não se transforma. O olho vira, né, esbugalha, a orelha cresce, entendeu? O nariz. Não, não é assim essa transformação, não. Não é uma transformação da carne. É uma transformação da alma, do espírito. É uma transformação que acontece no entendimento. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, a pessoa continua entendendo errado. Transformou? A pessoa continua rebelde. Continua fazendo a vontade da carne e do pensamento. Ele continua fazendo a vontade da carne e do pensamento. Transformou? Não. Se ele não se transformou, vai fazer a vontade de Deus? Não. Vai fazer a vontade da carne e do pensamento. Aí tá, o menino é desobediente. Sabe por que, que o menino é desobediente? Porque ele é criança. Porque ele ainda não entende, porque ele ainda não foi e nem poderia ter sido. Como é que eu vou exigir do Fleury Neto transformação? Não posso. Eu posso ajudá-lo, eu posso incentivá-lo, eu posso tentar mostrar. Fazer tudo para que ele alcance o mais rápido possível a sua transformação. Ele precisa de ser transformado? Precisa. Mas a mãe dele também precisa. Quem precisa mais rápido? Ele ou a mãe dele? A mãe dele. Por que cara, que é a mãe dele? Porque a mãe dele já entende, já sabe que 2 e 2 são 4. Entendeu? A mãe dele já sabe. Entendeu? A mãe dele já entende muito o que ele não entende. A mãe dele já sabe. Olha, a mãe dele não é boba, não. A mãe dele não é boba, não. Ela precisa rapidamente ser transformada. Agora ele ainda tem. Ele ainda tem, pode ser que ele morra ainda criança, mas Deus vai julgá-lo de acordo com a idade dele. Amém? A menininha que vem aqui, que sobe, que mexe nos trem, que não sei o quê, que anda por aqui, ela, né, vai ser julgada. Pessoa, menininha que vem aqui na reunião, que fica andando e brincando e sentado às vezes de costas pra gente e tal, etc. Ela foi transformada? Não. Ela tem entendimento? Não, ela não tem entendimento. Nós podemos exigir alguma coisa dessa criança? Não tenho, não posso. Amém? Agora da mãe dela. E do pai dela. Então, por isso que está escrito lá atrás, Está escrito assim: Deus corrige a iniquidade dos pais nos filhos. Tem muita coisa que a gente faz, a gente sofre. Tem muitas coisas que nós sofremos, que nós apanhamos, que nós passamos. Sabe por quê? Por causa dos filhos. Se quer que seu filho seja impecável, obediente, tal, etc, etc. Você quer que seu filho seja correto, seja estudioso, seja isso, seja aquilo. Mas a gente não importa, não faz questão de ser correto, não. Não faz questão de ser bom, não. Não faz questão de ser perfeito. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se eu faço a vontade de Deus, eu me torno uma pessoa perfeita. Porque a vontade de Deus é perfeita. Pronto. Daí a razão de muita dificuldade, de muita coisa acontecer no meio da igreja entre nós. Por quê? O esforço que todos deveriam fazer é feito por alguns, muito poucos. O esforço que todos deveriam fazer. Qual o esforço? É feito por alguns. Você for chegar à conclusão mesmo? Perigoso ainda até não, né? Achar aqui quantos que se esforça, hein? Quantos você acha, Joana, que a gente encontra aqui? Pessoas assim que se esforça em ser transformada. Que não conforma com a sua vida, que não se conforma com o seu comportamento. Começa pelo dela. Ela não se conforma com o que ela entende. Ela quer entender mais. Mas não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do seu entendimento. Comece aqui, ó, no meu. Bem? Amém, gente. Aí, por exemplo, versículo 9. Versículo 9. O amor seja não fingido. Para Deus, o amor do homem é que já que é? Fingido. Será que Deus tem razão ou está errado? Fingido, o que é fingido? Né? A pessoa às vezes fala assim, ó, eu deixei o cadeado fingido. Eu deixei o cadeado fingido. Que dia que ele deixou o cadeado? Parecendo que está fechado, mas está aberto. Então, o amor fingido parece que existe, mas não existe. Ele é fingido, ele é falso. Ele não é verdadeiro. Ele não é verdadeiro. O cadeado não está fechado. Amém? A pessoa deu um toque na chave e voltou novamente. Né? Então tem coisas que você finge. Que faz mas não faz. Finge que faz, mas não faz. Então, Deus não conforma com o amor do mundo. Por quê? O amor do mundo é? É? Falso. É fingido. É falso. Não é verdadeiro. Nossa, isso é triste demais, não é, gente? Isso é doído. Isso é doído. Isso é triste. Por isso é que Jesus chegou para os discípulos e alguns discípulos: você me ama? Você me ama, Pedro? Você me ama, Pedro? Você me ama? Ele sabia que Pedro, o amor de Pedro era, não era verdadeiro. Era um amor falso, fingido. A hora que Jesus precisou, ele falhou. Ele negou. Amém? O amor tudo suporta, tudo sofre. O amor não é fingido. O verdadeiro amor não é fingido. Não é. Você vê que tristeza você saber que o amor do homem, de um, o amor do mundo, ele é um amor fingido, falso. E Deus quer que você tenha um amor verdadeiro. Vai ser difícil, amém? É muito difícil. É muito difícil mesmo. Nós arrumarmos nesse mundo alguém que nos ame verdadeiramente. Amém? Você acredita? Você tem, conhece alguma pessoa que te ama verdadeiramente? Você conhece alguém que te ama verdadeiramente? Você conhece, Lázaro? Hã? Pensando na Lázaro aqui. Você conhece alguém, Sônia, que te ama verdadeiramente? Não vem falar com o Paulinho, não. Não tem sono. Hã? Que não gosta de você, né? Que não gosta de você, você te acha muito, né? Mas, olha, o amor Deus quer. Como é que você deve entender o amor? Como é que você deve entender? É que o amor não seja fingido. Ele precisa ser realmente transparente, verdadeiro. Precisa, se eu não faço, eu também não preciso fingir. Se eu não gosto, eu não preciso fingir. Eu preciso ser verdadeiro. Eu não preciso fingir. Se eu realmente te cumprimentar, é porque eu te cumprimentei. Se eu te der um doce, você pode comer, que é abençoado. Amém? Agora você vê. Eu vou ler aqui, porque nós estamos na hora de terminar a reunião. Eu ainda preciso que o menino cante uma música aqui, que eu quero apresentar uma música para vocês. Eu vou só ler. Diz assim. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Comunicai com os santos nas suas necessidades, é a vontade de Deus. Comunicai com os santos nas suas necessidades. é a vontade de Deus. Você faz isso? Quem faz isso? Às vezes eu faço até um santo. Para começar, ninguém considera ninguém santo. Não acredita que a pessoa é santa. Não considera a pessoa santa. Mas a pessoa é santa. O João Pedro é santo. É, João Pedro, eu considero você santo. Viu? Amém? Nós precisamos considerar as outras pessoas. Nós não somos irmãos. Então nós estamos condenando a nós mesmos. A Geralda não é santa? Aqui está assim: o santo, santifique-se mais. Ela pode não ter aquela santidade que a gente espera ter, tal, etc. Mas a Geralda é uma mulher santa. Pelo que ela passa, pelo que ela sofre, pelo que ela peleja, pelo que ela luta, pelo que ela quer ser, pela dificuldade que ela, né? Olha, sinceramente, Geralda, sinceramente, estou falando aqui de coração. Amém? Agora, que você tem espaço para se santificar, tem, claro. Tá? Né? Por que não? O Rodrigo, a Sandra, a Joana, você, não, eu não sou santo. Então quem é santo? Se você for olhar, julgar, se você for julgar, você mesmo for julgar, você não tira nenhum santo aqui. Nenhum. E no entanto, Deus nos considera santos, chamados santos. A Escritura diz lá, chamados santos. É, com todos os defeitos que a gente tem, Deus nos considera santo. Agora, o santo, ele quer o santo de jeito? Cada vez mais santo. Agora fala assim: compartilha com os santos nas suas necessidades. Então, é isso que ele quer de nós. Que nós sejamos mais amorosos, que nós sejamos mais compreensivos, que nós sejamos mais amigos, que nós compartilhemos mais uns com os outros, que nós ajudemos mais uns aos outros. É isso que ele quer. Isso vai ajudar no quê? Na nossa santidade. Vai melhorar a nossa santidade. Pronto. Se todo mundo fizer desse jeito, todo mundo ganha. Todo mundo se santifica, se transforma. Porque é uma das vontades de Deus que a gente considere as pessoas santas. Amém? Versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Aí, ó. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, para mim a igreja é santa. Passar o que a igreja passa, sofrer o que a igreja sofre. Né? A igreja é santa. Ela é o corpo de Cristo. Se as primícias são santa, o quê? Né? Se o fruto é santo, a árvore é santa, se o tronco é bom, o resto é bom. Então, Se nós somos filhos de Deus, nós somos santificados pelo corpo de Cristo. Amém? É claro que Deus vai experimentar a pessoa e vai chegar a um ponto que ele tira, ele joga fora. Né? O ímpio não permanece na congregação dos justos. Então quer dizer que todo mundo aqui é justo. Até que o dia que Deus tirar a abadia e jogar fora, né, Maria? Aí sim, nós vamos saber, ó, a abadia foi lançada fora porque não era santa, não era justa. Não era. Deus lançou fora. Judas ficou até o fim. Aí quando Deus tirou por quê? Porque não tinha mais jeito. Amém. Amém, gente. Tinha mais coisa, mas nós temos que parar. Tá? Deu para entender? Deu para entender? Adriana, o que você entendeu, filha? Fala para mim. Assim, resumidamente. Bruno, pega o violão aqui. Já vai preparando aqui, por favor. Cadê a transparência? Está pronta ou não? A transparência vocês não fizeram, né? Transparência vocês não tiveram tempo para poder fazer. Não teve tempo, né? Foi uma correria lascada. O E não teve tempo, o Bruno não teve tempo. Mas ele vai só cantar para apresentar. Eu gostaria que a igreja aprendesse a cantar essa música. É uma música bonita. Você sabe as duas? Bom, já não. É? O Wendel também já vai cantar também junto. A Lázaro, não sei se já canta. Suzane. Amém. Antes, porém, eu falei para a Adriana o que ela entendeu ali, não deixei ela falar, falei enquanto o pessoal preparava. Amém, vamos lá. Adriana.
Amém, irmãos, eu entendi assim que eu preciso ter o meu entendimento transformado.
Você concorda?
Eu concordo.
A Karina precisa transformar também o entendimento dela?
Precisa.
Você acha que ela... Né, Karina?
Todo mundo, né?
Para quê, Karina? Para...
Fazer a vontade de Deus, né?
É? Para que ela possa fazer a vontade de Deus, né? Se ela não se transformar, ela não vai fazer a vontade de Deus nunca, né? Sim? E outra coisa, se ela não se transformar, ela vai sempre concordar com o mundo. A pessoa precisa se transformar para exatamente comparar o mundo com Deus. E aí você vai escolher Deus. Mas é preciso transformar. E se transforma com o entendimento. Ficou bem claro, né? Vamos lá.
É fiel para cumprir toda a promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim. Deus é fiel. Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dEle, somente dEle meu coração
transformado.
Pois é só dEle, somente dEle o meu coração. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim. Deus é fiel para cumprir a promessa.
Toda promessa feita a mim. Deus é fiel.
Deus é fiel.
Deus, Senhor, é bom saber, né, que toda palavra que o Senhor um dia nos disse, ela vai cumprir, porque o Senhor não é um Deus que fala e não faz. Toda promessa que o Senhor nos fez, o Senhor é poderoso para que fazê-la cumprir. Por isso é importante pedir ao Senhor uma palavra. Dá-nos uma palavra, Senhor. Enquanto nós vivermos, viveremos em santidade e adoração, na esperança de que a palavra de Deus cumpra em nossa vida. Amém? Amém. Vamos a essa segunda versículo. Bem rapidinho. Muito bonita também. Que quando tocar, a igreja já sabe.
Ouvir a Deus e os mandamentos teus, obedecer, o Senhor meu Deus te exaltará sobre todas as nações. Onde eu andar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a tua bênção chegará. Ah, bendito serei na terra, bendito serei. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar.
Vai ser bom para elevar a nossa fé. Abraço, seu irmão, nós também.